A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com a advogada Patrícia Santos Precoma Pelanda. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, o direito ambiental e também a atuação da Comissão de Direito Ambiental da OAB Paraná. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Patrícia. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com vocês. E quero dar uma boa tarde para todos os ouvintes da Paraná Educativa.
E, doutora, para a gente dar início, então, à nossa conversa, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, no que consiste o direito ambiental, o que significa a gente falar em direito ambiental?
Bom, então, o direito ambiental, ele é uma área do direito relativamente nova, né? Uhum. Conforme o tempo, ela foi sendo criada e está sempre em desenvolvimento, sempre em evolução. Por quê? O direito ambiental é um conjunto de normas que decorre dos problemas sociais decorrentes dos danos e dos prejuízos ambientais, né? Então, que antigamente tinha esse mito, essa ideologia de que os recursos naturais eram infinitos. E com o passar dos anos foi se percebendo que essa não é a realidade, que os recursos naturais são finitos, que os seres humanos dependem desses recursos para a sobrevivência e que se nós não cuidarmos deles, um dia tudo vai acabar e todos nós seremos prejudicados. Então, o direito ambiental nasce de toda essa questão, que veio ali o período da Revolução Industrial, Revolução Verde, 1960, com os agrotóxicos. Hoje em dia, a gente fala de danos transfronteiriços, né? Então, o dano que o prejuízo ambiental que eu pratico aqui, no meu local onde eu vivo, às vezes não traz reflexo só na minha localidade, mas ele é transfronteiriço, então reflete em outros locais. Então, tudo isso é discutido dentro do direito ambiental.
Uhum. E, doutora, essa área do direito é norteada por alguns princípios, né? A senhora poderia explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, e quais são esses princípios do direito ambiental?
Sim, existem vários princípios, né, dentro do direito ambiental. Então, nós falamos em normas jurídicas, né, dentro dessas normas jurídicas nós temos as regras, que são as legislações, e junto com elas os princípios, que nós, operadores do direito, trabalhamos com ambas, né. Os principais princípios do direito ambiental que eu posso falar, porque falar de todos não daria tempo, né, o principal deles é o princípio do poluidor-pagador, que é um princípio que se refere à da responsabilização daquele que polui, ou seja, aquele que polui deve pagar e recuperar o dano ambiental. Também temos o princípio do usuário pagador, quem usufrui de recursos naturais deve pagar por isso, né? Água, enfim. Aí temos também os mais famosos, né? Que é o princípio da precaução e da prevenção, que esses são os por assim dizer, os mais utilizados, principalmente em análises judiciais, né? O princípio da precaução, eu tenho a certeza científica da existência do dano, então eu acabo agindo até de forma preventiva, né? E o princípio da precaução é quando eu não tenho essa certeza científica em relação ao dano. Então, eu me beneficio dessa incerteza em prol do meio ambiente. Então, havendo essa incerteza, eu penso de uma forma eficiente, assim, pensando nas questões ambientais, e acabo fazendo uma decisão ponderando e aplicando esse princípio da precaução. Também temos o princípio da informação, que é o princípio da informação, ele se aplica a várias outras áreas do direito, inclusive no direito do consumidor. Até o direito ambiental, ele se desenvolveu muito tendo por base o Código de Defesa do Consumidor, né?
Interessante.
Então, inclusive a questão da inversão do ônus probatório, o fundamento jurídico acaba vindo do Código de Defesa do Consumidor, então acaba tendo bastante paralelo, assim, em termos de legislação com a área do direito do consumidor. Aí também temos o princípio da equidade intergeracional, que ela decorre, inclusive, do caput do artigo 225 da Constituição Federal, que nós temos que preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Uhum. Ou seja, então tem que haver uma solidariedade entre essas gerações, né? As presentes gerações não podem degradar e até acabar com os recursos naturais em prol das futuras gerações. Então, nós temos que ser solidários com quem vem lá na frente para deixar o meio ambiente com certa qualidade para meio de própria subsistência da raça humana, né?
Uhum.
Eu acho que são esses os principais, porque tem vários, como eu te falei.
E, doutora, o que a senhora destacaria também para os nossos ouvintes como os principais objetivos atualmente do direito ambiental?
Uhum. Bom, em termos de objetivos, assim, é bem complexo, mas até a gente pode tomar por base a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981, que no artigo 4º, salvo engano, ela elenca alguns objetivos da própria Política Nacional do Meio Ambiente. Então, ali dá para a gente ter um norte, né, do quais seriam os objetivos do próprio direito ambiental. Então, um deles é a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a proteção do meio ambiente, que aí entra toda a questão que a própria ONU discute, né, do desenvolvimento sustentável, que veio lá da reunião de Estocolmo de 1972, que começou a discutir, né, desenvolvimento e meio ambiente. Aí na Rio 92 já se falou melhor, veio o relatório de Brundtland, depois na Rio 92 já se discutiu melhor esse tripé que a gente fala, né? Economia, meio ambiente e as questões sociais. Então, tem que ter um equilíbrio entre esses três pilares para que a gente possa ter um desenvolvimento, não pensando só num desses viés, né? A gente tem que ter um equilíbrio pensando em todos esses setores. Então, que mais que eu ia falar? Então, um dos objetivos desse direito ambiental seria essa compatibilização, né? Outro objetivo que eu posso trazer para vocês seria a questão de trazer padrões e normas voltadas à própria poluição do meio ambiente ou à preservação do meio ambiente. Aí isso também refletiria propriamente em diretrizes, né, a serem seguidas pelos entes públicos, seja União, seja Estado, Distrito Federal ou municípios. E pensando na própria sociedade como um todo, porque todos, né, todos nós temos interesse e todos nós somos beneficiados ou prejudicados em relação às questões ambientais. Então, acho que mais, assim, resumindo, assim, seria mais ou menos esses os objetivos do direito ambiental.
E, doutora, explica pra gente também como são formuladas as leis ambientais. Acho que isso é uma dúvida muito frequente das pessoas. O governo federal, estadual e municipal, eles podem elaborar essas leis ambientais a partir do quê?
Então, vamos lá. Tem, inclusive, discussões judiciais em relação a isso, né? Quais são os entes, quais são as competências, limites. Então, a Constituição Federal, no artigo 24, salvo engano, fala da competência legislativa concorrente dos entes públicos. Aí, dentro dessa competência concorrente legislativa, consta só a União, Estados e Distrito Federal. Os municípios estariam de fora. Aí, dentre as matérias elencadas nesse artigo constitucional, nós temos a preservação do meio ambiente, a questão da fauna, flora, caça, preservação dos recursos naturais, enfim, é bem amplo, né? Mas, então, olhando apenas esse artigo constitucional, a gente poderia pensar, puxa vida, os municípios, então, não podem legislar sobre questões ambientais, mas essa não é a realidade. Porque passando um pouquinho mais para baixo ali dos artigos constitucionais, tem o artigo 30, que fala da competência legislativa municipal.
Uhum.
Aí, no inciso 1º, ele é bem amplo, que diz, né, que os municípios, eles têm competência legislativa para tratar de matérias de interesse local. Então, utilizando esse artigo, juntamente com o artigo 23, que fala da competência administrativa, que é a competência que envolve todos os entes da federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios, que daí consta ali a proteção do meio ambiente. Então, unindo essa competência administrativa, que abrange o município, mais a competência para legislar em interesse local do artigo 30, teve uma discussão jurídica quanto a isso, e inclusive o STF, em repercussão geral, uhum, decidiu que os municípios têm competência para legislar sobre questões ambientais, desde que essa legislação tenha reflexo tão somente local, que equivale apenas sobre o interesse local daquele município, e que essa legislação seja harmônica com a legislação do seu respectivo ente estadual, né, uhum, e consequentemente da União, para pensar em uma escala legislativa, né? Então tem que ter essa harmonia nessa escala.
Doutora, outra questão que eu queria pedir para a senhora esclarecer para os nossos ouvintes, que também gera bastante dúvida, é a respeito de quais tipos de empresa precisam do chamado licenciamento ambiental para dar início às suas operações. Como que isso funciona na prática?
Uhum. Bom, o licenciamento ambiental, ele é um procedimento administrativo, né, e é um procedimento que a gente fala que ele até possui um caráter preventivo e fiscalizatório.
Uhum.
Então, as empresas que precisam desse licenciamento ambiental para atuar, para desenvolver a sua atividade econômica, a sua atividade industrial, são aquelas atividades que possuem um potencial a sua atividade com potencial ou efetivo a sua atividade desenvolve com potencial ou efetivo poluição, uhum, sabe? Então, o licenciamento ambiental, ele foi instituído pela Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981. Ele é regulado pela Lei Complementar 140 de 2011. E também tem a resolução do CONAMA, que é a resolução 237 de 1997. Essa resolução, ela elenca algumas das atividades que já se reconhece a existência dessa efetivo potencial caráter poluidor, uhum, da atividade. Por exemplo, atividade de mineração, atividade agropecuária, que mais que ela elenca? Atividade de captação e uso de água,
uhum,
tratamento de solo, tratamento de esgoto, aeroportos, rodovias, tudo que é mais impactante mesmo,
sim,
que até a gente, uhum, olho nu, já percebe o grande impacto que essas atividades refletem, né? E as atividades industriais também. Ou seja, mas esse rol trazido pela resolução do CONAMA é um rol meramente exemplificativo. Então, nada impede que outras atividades seja exigido o licenciamento, uhum, ambiental para que haja essa atuação, né? Então, existe aí o processo do licenciamento, ele até é de certo modo burocrático, né? Porque aí existem exigências legais, né? E existem três tipos de licenciamento que a empresa deve seguir. O primeiro é o licenciamento, o prévio, que a gente, uhum, fala, né? Depois o licenciamento de instalação e o licenciamento de operação. Então, acaba sendo burocrático e demorado, mas é uma exigência legal e que a empresa deve cumprir essa exigência sob pena, inclusive, de incidir em crime ambiental.
Uhum. E, doutora, no início da nossa entrevista, a senhora comentou um dos princípios do direito, que é a questão do chamado poluidor pagador. Queria pedir para a senhora explicar um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre o que significa esse termo na prática.
Uhum. Bom, como você bem mencionou, eu já disse, né, o poluidor pagador é um princípio. A primeira norma, assim, por assim dizer, que trouxe esse princípio foi a Declaração do Rio de Janeiro, que é um documento que foi resultado da Rio 92, né, que foi realizada aqui no Brasil. E Em linhas genéricas, gerais, o princípio do poluidor pagador nada mais é do que responsabilizar o ente poluidor para que recupere o meio ambiente em relação àquela poluição, aquele dano que foi praticado. Uhum. Ou seja, a gente chama que é a internalização dos custos ambientais daquela atividade. Então, em linhas gerais, é isso.
Uhum. E, doutora, o que a senhora também destacaria para os nossos ouvintes como as principais dificuldades encontradas atualmente pelo direito ambiental a tentar promover essa preservação do meio ambiente? O que ainda é difícil?
Pois então, aí a gente esbarra... É uma situação bem complicada, né? Porque a gente acaba esbarrando em interesses políticos, interesses econômicos. Porque uhum. a nossa Constituição Federal, ela traz tanto a preservação do meio ambiente, o meio ambiente ecologicamente equilibrado no artigo 225, mas também traz a ordem econômica no artigo 170. Então, ao mesmo tempo que eu preciso pensar na preservação do meio ambiente, eu também tenho que pensar no desenvolvimento econômico claro. do país, né? Até porque senão ninguém consegue viver sem essa existência do desenvolvimento econômico. Então a gente tem que compatibilizar esses dois interesses. E aí que mora a grande dificuldade, né? Como ponderar isso, né? E como equilibrar? Porque às vezes em certas situações a gente vê que acaba preponderando o interesse econômico e o meio ambiente às vezes acaba sendo deixado de lado. Então aí é a grande dificuldade, né, de como fazer essa ponderação na prática. E outra grande dificuldade que a gente encontra hoje, que eu como advogada e meus colegas advogados, a gente vivencia na prática, é que o poder público ele acaba não investindo em recursos humanos capacitados na área ambiental. Por exemplo, nas secretarias municipais de meio ambiente, nos órgãos estaduais de meio ambiente, acaba que não... há anos não existem concursos públicos, acabam sendo compostos apenas por servidores de cargo comissionado. Então, tudo isso acaba refletindo no próprio desenvolvimento adequado da atividade como um todo, né? E... então, acaba que eu falo que é uma questão difícil até de responder justamente por isso, porque envolve vários interesses, né? Então, há uma necessidade, inclusive, do poder público se interessar, né? Desculpa a repetição, né? Mas mostrar esse interesse para desenvolver a área ambiental dentro do ente público. Se não tiver esse interesse público, infelizmente as coisas não caminham, né?
E, doutora, dessa questão que a senhora comentou da ponderação entre o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente, vem daí aquela questão do chamado desenvolvimento sustentável?
Sim, só que o desenvolvimento sustentável ainda abrange o viés social, né? Daí são os três pilares, então eu tenho que pensar e tentar ponderar além da economia e a questão ambiental, também o interesse social, as necessidades sociais da própria sociedade como, em geral, sim, né? Não posso pensar só na ordem econômica ou só na ordem ambiental, porque nós, como sociedade, como pessoas humanas, todos nós precisamos... um pouco de tudo, né? Um pouco da preservação do meio ambiente para termos qualidade de vida, mas também precisamos do desenvolvimento econômico. Então, tem que pensar nesses três pilares juntos.
Doutora, também queria pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes como funcionam e quais são as possíveis punições para as empresas e para as organizações de um modo geral que não cumprem com a legislação ambiental e acabam prejudicando o meio ambiente por meio das suas produções.
Bom, a tua pergunta ela fala especificamente das empresas e organizações, né? Então seria a pessoa jurídica, mas só para deixar claro desde o início que tanto as pessoas físicas também podem ser penalizadas por algum descumprimento relacionado às questões ambientais. Mas pensando aí especificamente sobre as pessoas jurídicas, né, as empresas e organizações, ela pode, o artigo 225 da Constituição Federal, ele já define que as infrações ambientais, elas podem trazer sanções na esfera civil, administrativa ou criminal. Inclusive, a pessoa jurídica, ela pode responder criminalmente por algum dano ou alguma consequência ambiental. Vamos falar separadamente, né, para entender. A responsabilidade civil, né, seria... quando a gente fala num dano ambiental, por mais que a pessoa jurídica ou física seja responsabilizada apenas na esfera civil, ela não vai só ser condenada a uma indenização pecuniária, alguma coisa nesse sentido, porque sempre está atrelada à recuperação desse dano.
Uhum.
Independente da esfera que ela responda, a recuperação do dano, ela sempre vai existir. Mas daí, junto a essa exigência de recuperação, nós temos a responsabilização civil, administrativa, ambiental e criminal. Aí, pensando apenas na responsabilização civil, eu falo nos danos materiais e danos morais. Hoje, muito se fala do dano moral coletivo, né? Por quê? Porque o meio ambiente, como o próprio caput do artigo 225 da Constituição fala, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos, né? Então, quando eu pratico um dano ambiental, acaba tendo um reflexo, seja direto ou indireto, para a sociedade como um todo. Então, a partir disso, eu começo a desenvolver a teoria, e hoje se fala muito, inclusive, no âmbito do judiciário, do dano moral coletivo, que é um pagamento pecuniário que se reflete, né, esse dano moral coletivo.
Uhum.
Aí, em termos de infração administrativa, de responsabilização administrativa, eu tenho a Lei 9.605 de 98, que elenca algumas infrações administrativas e algumas penalidades, e também as leis municipais e estaduais também podem trazer infrações administrativas que o ente, que a empresa pode ser responsabilizada ou autuada em cima, com base dentro dessa legislação municipal. E a infração administrativa também tem como penalidade, normalmente, multa.
Uhum.
E tem alguma restrição de direito, ou também envolve a questão da recuperação ambiental, enfim. E daí, quando se fala na esfera criminal, eu tenho somente a Lei 9.605 de 98, porque crime ambiental, quem vai legislar é somente a União, então é somente a lei federal. E a própria lei federal, ela é clara que pessoas jurídicas podem sim ser responsabilizadas criminalmente. E ela elenca algumas penas que podem ser impostas a pessoas jurídicas. Obviamente que uma pessoa jurídica não pode ser presa,
uhum,
né? Então, não se fala aí em detenção e reclusão quando se está à frente de um crime praticado por uma pessoa jurídica. Então, ela elenca algumas penas restritivas de direito, ou seja, uma interdição da atividade, uma suspensão parcial ou total da atividade, e prevê, inclusive, a proibição de contratação com o poder público. Então, acho que basicamente seria isso. Não sei se consegui ser clara.
Com certeza, doutora. E, doutora, queria agora pedir também para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Comissão de Direito Ambiental da OAB Paraná. O que a senhora destacaria de todo esse trabalho?
Então, vamos lá. Eu assumi como presidente da Comissão de Direito Ambiental agora, no início de 2019. O mandato é de 3 anos, né? Então, vai até 2021.
Uhum.
Só que de 2017 e 2018, eu fui secretária da comissão. Então, eu fui secretária junto com o presidente, compunha, né, a diretoria, quando o presidente da comissão era o doutor Alain Stefanello. Enfim, né, a competência de uma comissão, né, de direito ambiental dentro da OAB, ela é basicamente como se fosse um braço direito da própria presidência da instituição, né? Então, são criadas essas comissões com temas especializados, uhum, para que a presidência da instituição possa se reportar a essas comissões quando houver uma necessidade de manifestação ou de algum apoio jurídico relacionado àquele tema. Então, o presidente da OAB pode contar com advogados especialistas que, uhum, possam ajudá-lo tendo um fundamento jurídico se precisar de uma manifestação. Então, essa seria a competência da comissão. Então, a partir disso, o que a gente desenvolve, né? Como o tema do direito ambiental, ele é muito amplo, a gente acabou por subdividir a comissão em grupos de trabalho. Então, nós temos hoje 11 grupos de trabalho. Cada um tem um tema específico, cada um se reúne quando pode e cada um criou uma ementa de desenvolvimento, uhum, de trabalho e metas para serem desenvolvidas nesse triênio. A gente ainda está no início do trabalho, né? Então, a gente está todo mundo naquela empolgação, tem muito trabalho para ser desenvolvido, só que, assim, o ponto negativo, mas assim, o que dificulta um pouco para a gente trazer para que a comissão traga muito, seja um trabalho mais efetivo, assim, é porque o advogado, quando ele participa de uma comissão de direito ambiental, é um trabalho voluntário. Ou seja, ninguém ganha para nada, ninguém tem licença do escritório para atuar. Então, muitas vezes, a gente tem aquela ansiedade de desenvolver o trabalho, só que falta tempo. Então, a gente tenta desenvolver da melhor forma possível. Então, o que, que a gente desenvolve? A gente faz eventos de discussão. A gente, inclusive, agora, recentemente, teve o projeto de lei, o governador do estado do Paraná, ele divulgou no evento do Smart Cities, né, a criação do projeto de lei para isenção fiscal de carros elétricos. Então, nós, como OAB, nós já nos manifestamos em apoiá-lo, tanto o governo do estado do Paraná quanto o secretário da Fazenda. E também temos projetos de manifestação junto à Câmara dos Deputados em relação à questão da PL 6299, que trata da discussão da alteração da lei dos agrotóxicos. Então, nós temos vários, só para trazer alguns exemplos, né? Mas a gente atua nesse sentido, de verificar, até como órgão fiscalizador, sabe? De verificar o que está sendo discutido em termos jurídicos, em termos legislativos, e levar a público e tentar nos manifestar e tentar contribuir para que as coisas se desenvolvam da melhor forma possível. Inclusive, uma das nossas ideias, né, e que a gente criou o grupo de trabalho de relações institucionais, que a nossa ideia é a gente abrir um espaço para diálogo com outras instituições, porque às vezes o problema na prática do advogado na área ambiental acaba que não é só nosso, não é só de nós como profissional da advocacia, mas acaba que é um problema que também o promotor de justiça sofre, que também o juiz sofre. Então, por que não fazer um diálogo com todas essas instituições e chegar a uma solução, a alguma contribuição que seja boa e benéfica a todos, né?
Doutora Patrícia, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Imagina, eu que agradeço.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.